começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa segunda, 10 de setembro de 2018, um dia muito importante, dia de aniversariante.
É mesmo?
É,
de quem?
De Elizabeth Nogueira da Silva, a nossa Beth.
Parabéns! Parabéns, dona Elizabeth, a primeira dama, um beijo carinhoso pra ela.
Pra ela também, meu amor. Um beijo pra você, te amo. Minha querida Beth. Sim, Luiz Ferreira.
Ah, primeiro lugar, boa tarde pra boa todo tarde. Mundo. Parabéns pra nossa querida Beth. Parabéns pra você e para o Valdir também pelo dia de hoje.
Por quê?
Hoje é dia do gordo.
É, tu é magro.
Parabéns é magro. Pra gente.
Ele é magro.
Dia do gordo.
O cara é magro.
Abraço, Bruno Meio.
O Vambug é gordo ou o Márcio Guedes é gordo? Não, antes não, você entender.
O Mauro Ney. O Vambug é acima
do Mauro Ney que tá ligando.
O Márcio Guedes ou o Mauro Ney?
É que o Mauro Ney tá ligando. 5 horas e 5 minutos, eu estarei ao lado do Valdir, do Jorge Vambug e do Márcio Guedes. Viu, Márcio Guedes? O Mauro Ney já tá ligando. Imagina o que tem, vem por aí para falar do Botafogo. Mesa de áudio do Sebastião Luiz Xavier, central técnica é do nosso Rafael Espíndola, nosso RR Espíndola, e o produção do Luiz Ferreira está em campo, a seleção nacional do rádio. Cinco horas e seis minutos, 5 e 6, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, e como diz aquele ditado, como diz aquela frase, siga o líder! Vamos falar do Inter.
Campeonato Brasileiro.
É, Internacional Colorado, meu amigo, não deixou não, não deixou o São Paulo, que ficou e dormiu apenas no sábado pro domingo na primeira colocação, mas o Inter foi lá, ganhou o Grenal, faturou 1-0, e o Juliano Justo, nosso JJ, traz detalhes desse jogo e do Internacional.
Juliano Justo.
E amigos da Nacional, tudo bem? Pela segunda rodada seguida, o Inter é o líder do Campeonato Brasileiro. Assim como São Paulo, os gaúchos têm 49 pontos, só que levam vantagem no saldo de gols. A posição colorada foi mantida com a vitória de 1-0 no Grenal de ontem no Beira-Rio. O gol foi de Edenilson de cabeça. E depois do jogo, o técnico Odair Hellmann valorizou a postura da equipe e a conquista dos 3 pontos.
Nós estávamos organizados desde o primeiro tempo, firmes dentro da partida, sólidos, mas no último terço, na parte final do campo, nós estávamos apressando um pouquinho o lance. No primeiro tempo fizemos isso, em alguns momentos. No segundo tempo a gente recuperou ela, e aí trabalhou um pouquinho mais, desequilibrou um pouquinho mais, e aí a infiltração do cara surpresa, que já poderia ter feito gol lá no Mineirão contra o Cruzeiro, é um movimento nosso. Então, deu certo de novo, porque esse cara é o cara que tem, quando a gente joga nesse sistema, ele pode fazer esse movimento, porque está equilibrado defensivamente. Então, fez, foi feliz, foi uma grande jogada.
O centroavante Leandro Damião, que voltou recentemente de uma lesão e ainda busca a vaga de titular na equipe, também destacou a importância do grupo colorado.
Temos um grupo bem tranquilo, bem humilde. Acho que temos que valorizar nosso grupo, valorizar o Wendel, entrou hoje, os jogadores que entram nos jogos têm feito bem, têm boas partidas. Então acho que o Grenal é sempre importante e vencer também, né? Acho que o Grenal a gente sabe que a gente, clássico, a gente não pode perder de jeito nenhum. Então foi importante a vitória, mais 3 pontos, que o Campeonato Brasileiro, independente se é Grenal ou não, é mais 3 pontos. Então acho que são iguais aos outros.
Após a vitória, o clima foi de muita festa entre os torcedores colorados, mas teve também muito tumulto e discussão entre os jogadores e dirigentes das duas equipes. O vice de futebol do Internacional, Roberto Melo, falou sobre as provocações do técnico gremista, o Renato Portaluppi.
Lamento isso, porque isso acaba colocando uma pressão maior entre as torcidas. A gente vive num ambiente
num país tão complicado. Então, acho que quando um profissional, né, toma esse tipo de atitude, de quando não sabe perder, né, na realidade, quando não sabe perder, porque quando empata, diz que o adversário joga como time de segunda divisão. Quando perde de 2 a 0, que foi o último Grenal aqui, diz que jogou para o gasto, que era o que precisava. Hoje, quando perde um jogo que para nós valia a liderança, e para eles valia muito, evidentemente que todo mundo sabe disso, que eles não querem o Inter na liderança do campeonato. Acontece tudo isso que aconteceu. Eu não me lembro de, nos 3 a 0, ele tentar ir no vestiário conversar com alguém. Não me lembro disso. Então, acho que totalmente inadequado isso. Volto a dizer que respeito o Renato, mas eu acho que não, isso não contribui em nada.
Nos últimos 20 jogos, o Inter tem apenas uma derrota e já mantém uma invencibilidade de 9 partidas. O próximo jogo do Inter será contra a Chapecoense em Santa Catarina na próxima segunda-feira. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, a gente começa com o comentarista que sabe, Quiris. Aldi Luiz, aquele negócio, né? Você quando fala as coisas repercutem. É, o Renato falou muita besteira do Internacional. E agora, como é que você viu assim? O Renato disse que foi lá, não. Eu fui lá para conversar com os caras lá, que eles não deveriam fazer isso, lá no vestiário do Internacional e tal. Como é que você viu o episódio? Não só o Internacional como o líder, conseguindo vencer por 1-0,
Como também o jogo do Palmeiras teve briga com o
Corinthians. Mas em cima do Internacional, em cima do Inter e
Grêmio, aí? Boa tarde, um abraço ao Borges, um abraço para o Márcio Guedes, meu grande amigo, Bambuco também, grande figura. Para você que está no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, nos acompanhando aqui pela Nacional. Ô, Borges, nós já fizemos decisão de Grenal.
Renato é fanfarrão? Você
Renato
conhece
é gente
bem?
Boa demais.
Sim, mas é fanfarrão?
Ele joga pra galera de vez em quando. Eu acho que não tinha necessidade de ir lá no vestiário do Inter. Não havia necessidade.
E ter falado aquilo lá atrás.
Né? Aquilo ele falou. Agora tá uma confusão danada. Os jogadores do Internacional dizem que não falaram. Mas tem vídeo. Eu tava acompanhando lá na sala de esporte, né? E tem vídeo. Dizem que tem vídeo que mostra 6 jogadores. O Jeromel, Marcelo Groy, Michael, D'Alessandro, Rodrigo Moledo e mais um outro que também fugiu da memória. Então, o encontro houve. Que os vídeos mostram, amigo. Você não vai brigar com a notícia e com a imagem. Então, o Borges, aconteceu, fato aconteceu. Eu acho que sabe, mas não precisava o Renato levar público, não precisava o Renato ir lá no vestiário. É muita provocação lá. Nós fizemos uma final de Grenal, fizemos 2 jogos consecutivos. Eu nunca tinha feito um Grenal. Tinha ido a Porto Alegre fazer jogo do Inter, fazer jogo do Grêmio com o Clube dos Cariocas. Mas o clássico em si, eu nunca tinha visto em loco. Vimos em 2010 nos dois estádios.
E a provocação lá é pior, porque lá só tem 2 times. Aqui você divide.
Divide por 4.
Por 4. Lá não, são 2.
Lá são 2. E a própria imprensa de lá tem narrador que não narra o jogo do Grêmio. Só joga
isso mudou um pouquinho, mas o nosso Marco Antônio, que belo narrador, foi da Rádio Gaúcha, hoje está numa outra rádio, teve na Rádio Grenal também. Ele era só podia narrar no Olímpico, porque ele não podia nem entrar.
Porque
nem entrar no Beira-Rio.
No Beira-Rio, isso. Entendeu? Então, uma coisa complicada. Eu sou contra a provocação. Eu sou a favor da brincadeira, da coisa que não leve para violência, sabe? Você se lembra num Grenal, acho que foi no primeiro turno, que eles brigaram no Campeonato Gaúcho, os caras brigaram antes da saída pro jogo?
Foi o D'Alessandro e o D'Alessandro. O D'Alessandro começou a falar com o juiz, o Michael disse, ele vai apitar o jogo.
Foi no 0x0 no primeiro turno. Então, o que acontece é o seguinte, ô Borges, eu acho que uma pressão muito grande, isso não leva a nada, isso acirra mais o ambiente. Nós temos que tentar trazer paz, equilíbrio no estádio e não briga. Briga não leva rigorosamente nada.
Valeu, ele que vem aí, é o nosso Sinergia TV Brasil Rádio Nacional.
Márcio Guedes,
falando dessa questão Renato, Internacional e confusões, também de 2 jogadores, o Internacional está provando que 2 jogadores de contenção, 2 volantes que saibam chegar, está fazendo a diferença. Por exemplo, o Edenilson é que marcou o gol da vitória contra o Grêmio Porto Alegrense. Tem também Henrique Dourado é do Flamengo. O Rodrigo Dourado que marcou o gol da vitória sobre o Flamengo. Também,
foi de cabeça.
E aí, o que você acha desse Internacional e dessa confusão? Renato Gaúcho, você conhece o Renato Gaúcho, é fanfarrão? Boa tarde.
Boa tarde, meu caro Carlos Borges. Um abraço para o Hamburgo, para o meu amigo Valdir Luiz e para o amigo ouvinte da Rádio Nacional. Olha, eu considero a rivalidade Grêmio-Inter a mais profunda que existe no futebol brasileiro. Muito mais que qualquer uma que existe no Rio ou em São Paulo. Vocês mesmos falaram agora em função de serem apenas dois clubes, em função do sangue quente gaúcho também. Isso assim há muitos anos, né? E às vezes você cai na provocação barata, né? E o nosso, eu gosto muito também do Renato Gaúcho, acho um bom técnico, uma figura muito simpática. Agora, que ele é fanfarrão, é isso, não tem dúvida que é, entendeu? Ele sempre pega o mesmo episódio, se for pro lado dele, puxa pro lado dele. Se não for, ele distorce e joga problema, joga bomba, joga granada no colo do amigo inimigo, entre aspas, entendeu? Agora, foi um jogo interessante ontem, muito disputado. Acho que você falou do Edenilson aí, do Rodrigo Dourado. Acho que o esquema do Odair está muito interessante, um esquema altamente competitivo. Você não tem jogadores com uma função só. O volante marca muito, mas também ataca, agride, chega lá, faz gol, chega lá, participa de uma ação ofensiva. Eu acho até que o Inter, pelo elenco que tem, está superando a sua própria capacidade. Essa é uma campanha heróica, entendeu? E ontem, por exemplo, eu diria até que foi a única grande chance, um momento X que o Inter soube aproveitar, aquela bolinha e tal do jogo, pontual, foi lá e fez 1-0, foi um resultado importantíssimo. Depois do jogo, vários jogadores do Inter diziam a mesma coisa, olha, isso aqui não foi só 3 pontos, mas foi muito mais que 3 pontos. Por quê? Ganhamos do Inter, isso aí vai por muito tempo no emocional do torcedor, e mantivemos a liderança do campeonato depois de algum tempo, provando que não foi uma coisa fortuita, porque o Inter está lá e é um grande candidato ao título, mesmo que não tenha a melhor equipe do futebol brasileiro.
Valeu. Vem aí o comentarista de classe,
Jorge Vanburgui.
Vanburgui, essa confusão no futebol, a gente tem muito em relação justamente, principalmente Internacional e Grêmio, até muito mais do que Atlético Mineiro e Cruzeiro, e muito mais do que outras praças, mas a coisa acirrada, como é que você vê essa situação? E concorda com o Márcio Guedes, o Internacional provou com essa vitória sobre o Grêmio que está sendo líder, não por acaso? Boa tarde para você, Vovuga.
Boa tarde, Borges, boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Eu nem vi o jogo, mas acredito que o Internacional mereceu a vitória, já que aproveitou a oportunidade que teve, e o Grêmio não. São dois times que jogam parecido, na minha opinião, aquele esquema, aquele estilo do futebol gaúcho, os próprios esquemas, muita defesa, muita marcação. Então, é aquela história, clássico é clássico, não importa se um time está melhor do que o outro na tabela, e nesse caso aí até há uma situação de desequilíbrio, os dois estavam muito bem. Então, é isso, poderia deu o Internacional como poderia ter dado o Grêmio. Quanto ao mais essas histórias, isso aí já é passado, isso é coisa de clássico mesmo, de rivalidade entre gaúchos, entre dois grandes times, e já é bola para frente. Agora é pensar nos próximos compromissos e esquecer essa história, que só serve para alimentar o noticiário de depois do jogo. Isso faz parte de clássicos, da história dos clássicos, quando joga Internacional e Grêmio, Atlético e Cruzeiro, Vasco e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, sempre surge esse tipo de coisa. E eventualmente alguém se excede, de repente o Renato pode ter se excedido, mas isso já é passado. Eu acho que agora a gente deve deixar esse assunto para lá e tratar de bola.
Como diz, siga o líder ao Internacional, 5-18, deixa eu falar de assuntos aqui importantes do Campeonato Brasileiro da Série A, que teve essa 24ª rodada de esporte 0, Cruzeiro 0, São Paulo 1, Bahia 0, Flamengo 2, Chapecoense 0, Palmeiras 1, Corinthians 0, Internacional 1, Grêmio 0, América Mineiro 0, Ceará 0, Fluminense 1, Botafogo 0, Paraná Clube 0, Santos 2, Vitória 1, Vasco 0. Completa hoje o choque de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense hoje às 8 da noite lá no Estádio Independência. Vamos falar daqui a pouco dos outros jogos devidamente separados. Mas em 9 partidas, só 9 gols, muito pouco. Será que essa vai ser a tendência, Valdir?
A tendência é essa, porque ninguém quer se expor. Essa é a tendência, boy. Você vê que só tivemos só 2 jogos. Eu estava falando aqui em off com você e com o Luiz. Mas
por que essa tendência? Porque o pessoal vai segurar...
Porque o pessoal que está lá embaixo não quer se expor. Então hoje todo mundo joga mais defendendo que atacando. Então daqui para frente pode acontecer, não vou garantir, porque futebol você não pode garantir nada. Pode acontecer que temos uma rodada com o maior número de gols. Mas a tendência daqui para frente é 0-0, 2-1, 1-0, a tendência é essa. Dificilmente uma equipe vai dar uma goleada numa outra equipe nessa reta final de campeonato.
Márcio Guedes, 9 gols apenas. Se você esperava o Gabigol como artilheiro, não diziam que ele não era jogador de seleção, que foi para a Europa e voltou. O Gabigol está marcando, hein?
O Gabigol é um bom jogador. Ele apareceu muito bem. Agora eu acho que subiu a cabeça dele, muitos elogios. Foi para fora e tal, ficou meio mascarado. Voltou e tal, se readaptou. É um bom artilheiro, não acho que fez nada do outro mundo não, mas é um artilheiro, um bom jogador, em poucos jogos ele fez vários gols decisivos, e o Santos também entrou numa outra rota, né, no campeonato, com o Cuca fazendo um trabalho muito bom, e isso está se refletindo também na tranquilidade geral, em várias jogadas de perigo pro nosso Gabigol. Agora, o nosso amigo, meu grande amigo, Valdir Luiz, falou que é normal nessa fase, poucos gols, por causa do aspecto decisivo do jogo. Concordo com ele, evidentemente, mas em alguns casos, não é só por causa disso não, é a ruindade absoluta dos atacantes, como por exemplo o jogo do Botafogo, o do Botafogo, do meu amigo Valdir Luiz, um ataque não é nem cardíaco, é pior do que cardíaco, um ataque que já está morto. Sabe aquele filme Morto ao Chegar? Morto ao Chegar, esse ataque do Botafogo que não existe. Então não adianta, o adversário pode jogar até aberto, abrir o gol, tirar o goleiro, botar o Gandula no gol, tudo faz. Então, além do Botafogo, vários outros times também são muito ruins ofensivamente. O Vasco também está ficando um sério candidato.
Essa pergunta que eu faço para você, vou passar para o Jorge Vambuco também, mas para você inicialmente. Quem é pior, Alberto Valentino comando do Vasco ou Zé Ricardo comando do Botafogo?
Para mim?
É. Quem é pior dos dois?
Eu acho que os dois estão muito mal, porque o Valentim, em 4 derrotas sob o comando do Vasco, provou um certo desconhecimento do time, mudou o esquema que funcionava com o Valdir Bigode, e me dá a impressão até de que alguns jogadores não estão lá muito satisfeitos com o Valentim. Então ele que no Botafogo teve uma fase muito boa, o Palmeiras também como auxiliar até, e eventualmente como titular, enquanto isso o Zé Ricardo está se esforçando, coitado e tal, mas não está dando certo também. O time ele muda toda hora e mexe muito mal no time durante os jogos. Então os dois estão fracassando. E olha, o relógio tá tic-tac, o tempo está passando. Não adianta essa história, não, tem muito jogo ainda, os outros são muito ruins. Se continuar vacilando como estão vacilando, olha, sérios candidatos a rebaixamento. Os dois ou um dos dois. Vou ter que jogar mais bola do que estão jogando até agora.
Ô Vamburga! Alberto Valentim, já a gente vai falar do Botafogo aqui com o Valdir. Alberto Valentim sofreu a 4ª derrota em 4 partidas no comando do Vasco. E aí?
Bom, e aí o presidente do Vasco foi quem escolheu, né? Ele que é o responsável.
Tirou
o
Valdir Bigode?
O Valdir completou 6 jogos no comando do Vasco sem nenhuma derrota, né? Então, e mesmo assim, o presidente do Vasco resolveu mudar. Agora, ontem, eu acho que o Valentim não foi o responsável pela derrota do Vasco. Evidente que não foi, porque o Vasco teve chance de ganhar a partida e não conseguiu fazer gols. Esse está sendo, agora está sendo o grande problema do Vasco, muito mais do que a defesa. O Vasco tomou um gol, é normal numa partida levar um gol num contra-ataque, como aconteceu, e tal, uma bola que estava lá no ataque do Vasco e o Vitória pegou a defesa do Vasco de surpresa, o atacante chegou primeiro, fez o gol. O jogo de ontem mostrou que o Vasco não estava tão mal assim, tinha condições de ganhar a partida. Agora, é o teu negócio, não tem jogador para decidir, não teve pelo menos jogador para decidir. Então, quer dizer, além disso, quando as coisas estão dando errado para um time, acontece o que aconteceu naquela bola na trave do Pikachu.
Não entrou.
E depois na rebatida, né? Aí o goleiro salvou e depois ainda teve mais outra chance, enfim. Mas é isso, então a situação agora, não adianta agora chegar e dizer assim, não, vou demitir o Alberto Valentim e botar o Valdir de volta, agora seria pior.
Também
agora
eu acho pior.
Agora tem que ir em frente e tentar ver se o Valentim acerta, e eu acho que não há melhor oportunidade do que esse próximo jogo contra o Flamengo, que é justamente nessas horas que quando um time está numa grande
ganhar um clássico, né?
Do Vasco, ganhar um clássico, principalmente sobre o maior rival, é uma coisa que dá forças e empurra o time para frente. Então é importantíssimo agora o Vasco vencer o Flamengo
agora...
para recomeçar.
Tá, dando passado do Vasco, passo para o clássico. Eu achei, vi um jogo todo, eu achei um jogo bastante igual, só que tem uma grande diferença. O Fluminense tem jogadores melhores do que o Botafogo. Ou não, não é isso. Não, ou foi isso.
O Márcio tem razão quando fala do ataque do Botafogo.
Mauro Ney ligou pra quê?
Pra não, pra me convidar pra um evento.
Ah, sim, mas não foi pra não, reclamar, não.
Não,
não
tem reunião do conselho terça-feira. Não, o Mauro reclama sempre, o grande Vigor tá sempre nos ouvindo.
Olha só, Mauro Ney.
Eu tenho depois de uma notícia importante envolvendo o Maracanã que eu acabei de receber no zap aqui.
É questão de campo?
É. Maracanã. Então deixa eu dar rapidinho aqui a notícia pra entrar no Botafogo.
Aquele campo é
Maracanã, o estádio do Maracanã vai ser interditado de quinta-feira até o dia 9 de outubro. Só vai ter jogo.
O Fluminense vai ter que jogar em...
Vai ter que jogar no estádio Nilton Santos no dia 4, o Botafogo Santos joga dia 3, ou então fora do Rio.
E o Vasco em São Januário.
Não, o Vasco não tem jogo.
Não tem jogo.
Tem jogo com o Bahia, mas casa já passou em Januário.
O Flamengo só.
O Flamengo Atlético só joga Mineiro, dia 23.
Ah, tá. Então vai de quando até?
Vai até de quinta-feira até o dia 23.
Até o 23.
E outra coisa, o clássico Botafogo e Vasco, o Botafogo está tentando que o jogo passe para segunda-feira, dia 8, porque no dia 7 tem eleição.
Sim, mas seria
o
aonde? Ser...
Botafogo está tentando que o jogo seja no seu estádio dia 8. Se não houver
o bando
acordo,
de campo quem?
É do Botafogo.
Então.
Se não houver acordo,
acho que
vai vender
acordo,
o jogo para um outro um
Manaus outro seria,
Manaus seria um caminho.
Mas sim, o que você achou? Não achou igual o jogo?
Achei. Eu achei
que... Mas não acha que o Fluminense tem jogadores de melhor qualidade?
Olha, o Fluminense tem... Os três principais jogadores do Fluminense não jogaram ontem. Gilberto, Sornosa e o Pedro. Mas só que o Fluminense ontem surpreendeu o Botafogo pela maneira como começou o jogo, abafando. Fez 1-0, teve chance até de fazer o segundo gol, mas o Botafogo custou acordar. E depois que acordou, ele perdeu 4 oportunidades de empatar o jogo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense segurou um pouco mais do jogo, o Zé Ricardo abriu mais o time, e a rigor, a chance clara que o Botafogo teve no segundo tempo foi o pênalti, que perdeu duas vezes. Primeiro o goleiro defendeu, depois o Eric jogou por cima. Mas
o segundo, ele perdeu por causa do estado do campo.
Do gramado. O gramado tá muito ruim.
Vários lances ontem.
Horrível.
Você viu que o cara, o Richard bateu uma vez lá, o Ayrton Lucas, também numa bola que quicou e bateu na canela dele.
Eu sábado tava vendo o jogo do Flamengo, você fez com o Jorge, eu tava vendo em casa. Terrível. Porque lá de cima, nós estamos no sexto andar, a gente não vê nada. É. Mas você vendo o
mas
jogo
pela televisão, TV, você vê areia.
Pô, areia saindo. É brincadeira. Então, realmente, o clássico, pra mim, teria que ser o empate, o mais justo. Mas futebol não premia justiça. Premia competência e pune erros. Então, o Fluminense foi mais objetivo igual o jogo. Eu acho que o Botafogo e Vasco estão em situações delicadíssimas. O Fluminense deu uma subida ontem, já tirou água do pescoço, já está quase na cintura. O Fluminense, para mim, está se livrando. Vasco e Botafogo tem situações delicadas. O Botafogo tem obrigação, não é que o Nelson Mufarrege entre em campo, mas tem obrigação de ganhar do América Mineiro domingo. Se não ganhar, amigo, é complicado.
Ô, mas tem que entrar o presidente para resolver?
Ah, não, mas para ele entrar é meio complicado, ele é muito complicado, vai dar muito trabalho para entrar em campo, tem que subir escada, descer e tal, tá calor. O Faez não dá não, aliás a administração dele até agora está muito fraca, muito omissa do futebol, esse departamento do futebol do Botafogo também muito mal administrado, contratações foram mal feitas e até agora o Botafogo esse ano tem que dar graça aos céus porque houve um santo lá que desceu no estadual, e o Botafogo depois da campanha péssima na competição foi campeão por causa de dois jogos abençoados, um contra o Flamengo, outro contra o Vasco, que gol do carro, todo desajeitado lá, mas voltando ao jogo de ontem, achei que foi um jogo mal disputado, fraco, muito passe errado, certo. Tudo bem, o gramado não ajudou, mas a maioria dos jogadores de campo era muito ruim, o Fluminense entrou todos desfalcados e pior, desfalcados jogadores importantíssimos, como o Valdir bem acentuou, né? O Gilberto, Pedro, né?
E o Sornosa.
O Botafogo teve desfalques também, o Carli, o Jean, mas desfalques menos importantes. Mas o Botafogo continuou mal armado, continuou com o meio campo que não cria nada, entendeu? Então é um time que a perda, por exemplo, do Gatito no gol, esse goleiro pode ter futuro, mas é um goleiro muito inexperiente ainda. O Marcelo Benvenuto também é um jogador ainda meio perdido, precisa mais jogo para ele. Então, um time muito carente, muito fraquinho. Mas não vou dizer você que vai cair, porque vai ser uma briga muito forte até a última rodada. Tem vários times fracos. Mas certo. O O nível do Botafogo no momento é nível de time que vai cair.
É, também acho. Só para fechar rapidinho, porque 5h30 eu tenho que ir para o intervalo, meu querido Jorge Vamburgo. Palmeiras, do técnico Filipão. O que, que você acha? 1-0 em cima do Corinthians no Clássico.
É outro jogo em que um clássico e que tanto o Palmeiras como o Corinthians poderiam ter saído com a vitória e acontece que deu Palmeiras, porque mesmo considerando que o Palmeiras no momento tem um time melhor do que o Corinthians, a questão do clássico equilibra as forças e foi o que aconteceu, conseguiu 1-0 só e olhe lá. Então, no momento o Palmeiras é melhor e conseguiu essa vitória importante na classificação, mas é o tal negócio, né? O Corinthians ainda é um time que deve ser respeitado, porque perder o clássico é uma coisa normal.
Já a gente vai falar de Flamengo-Corinthians, que vai ser o jogo da Nacional nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, seleção amanhã também contra o El Salvador. 5h30, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo! E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Rádio Serviço Nacional.
no Mundo da Bola.
Valeu, 5 horas e 34 minutos, ao programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, agora com o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Vem lá o professor Wagner Gomes.
Pela primeira vez, um brasileiro vence o US Open Juvenil masculino. Thiago Wild, com um jogo bem agressivo, embora alternando bons e maus momentos, conseguiu vencer o italiano Lorenzo Musetti, conquistando o título do Grand Slam americano. Ele venceu por 2-1. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
E continuamos com o Momento Estádio com ele, que bate, bate legal, Luiz Ferreira.
Olha, Borges, mais uma do Momento Estádio. Henrique Avancini, o brasileiro Henrique Avancini, conquistou mais um grande resultado para o esporte brasileiro nesse sábado. Ele ficou muito próximo de subir ao pódio ao terminar na quarta colocação no Mundial de Mountain Bike de Cross Country Olímpico, em prova realizada na Suíça. O resultado foi o mesmo alcançado ano passado, a quarta posição. O título do evento foi conquistado pelo suíço Nino Schurter, que venceu a competição pela sétima vez na sua carreira, sendo o quarto ano consecutivo. O Juliano Justo, nós temos uma matéria na página do programa Estádio, apresentado pela Astrid Nick, com o Wagner Gomes, uma entrevista super especial com o Henrique Avancini, ele contando como que a rotina de competição dele no cross, no mountain bike de cross country, também ele já prevendo a participação representando o time Brasil nos Jogos Olímpicos de 2020. Borges.
Valeu, vamos falar então do jogo de quarta-feira. Isso, olha o hino do Mengão. Flamengo e Corinthians, quarta-feira, semifinal da Copa do Brasil. Estarei lá ao lado do Valdir Luiz e toda a seleção nacional do rádio. Quem traz notícias do Mengão é ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges. O Flamengo começa hoje a preparação para a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O jogo de ida será na quarta-feira, às 9h45 da noite, no Maracanã. Porém, além de ter que treinar o time em campo no Rio de Janeiro, o técnico Maurício Barbieri vai ficar de olho na ponte aérea. Ou melhor, como diria o saudoso ator Rony Cócegas em seu personagem Galeão Cumbica, no ar. É porque o Flamengo vai fretar um avião para trazer dois dos seus principais jogadores direto dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. Cuejar e Paquetá estão na terra do Tio Sam para disputar amistosos por suas seleções. A Colômbia de Cuejar enfrenta a Argentina nesta terça-feira às 9 horas da noite em Nova Jersey, no MetLife Stadium. Já Paquetá defende a seleção brasileira contra El Salvador, também na terça, a partir das 9h30 da noite, em Washington. O avião vai buscar Cuejá, depois Paquetá, e aí vem ao Brasil. Mas será que os atletas estarão em boas condições para entrar em campo em menos de 24 horas depois do fim dos jogos das seleções? O quanto vão se desgastar? E a viagem? O descanso? Barbieri vai levar em consideração a presença deles nos treinos ou não? O técnico responde.
Eu tenho que esperar eles se apresentarem para saber qual é a condição deles, sem dúvida nenhuma. São jogadores muito importantes, eu acho que o histórico deles em campo demonstra isso. A gente conta muito com eles, mas eu não posso adiantar a resposta sem saber em que condição eles vão se apresentar, tempo jogado, condição de viagem, etc. A gente tem que esperar até esse momento para tomar uma posição.
Mas não pense que ficou por aí. A indecisão em saber se vai contar ou não com o Paquetá e Cuejar para o jogo contra o Corinthians irrita o técnico Maurício Barbieri. E ele deixou claro quem considera como o vilão da história.
Você vê o absurdo em que a gente tem que chegar de um clube ter que fretar um avião para trazer os jogadores por causa de um calendário mal elaborado. Eu considero um absurdo a CBF marcar jogos decisivos em data de convocação da seleção. Entendo que o treinador da seleção tem a prerrogativa de levar os melhores, nada sobre isso, apoio ele nessa decisão. Agora, o calendário é muito mal elaborado. E aí eu gostaria, por favor, que alguém pudesse me explicar por que que a CBF diz que não pode alterar a data do jogo do dia 12, porque vai prejudicar o torcedor e por isso e por aquilo, e ela altera um monte de datas ao decorrer do ano, como ela alterou, por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro, que estava marcado para um sábado, ela passou para domingo. Como constantemente ela passa o jogo de domingo para sábado e não avisa ninguém. Então nessa hora o torcedor não tem peso, nessa hora o torcedor não tem valor. E a hora que precisa dela para tomar uma atitude condizente com o campeonato que ela promove, que ela deveria prezar o campeonato, que ela deveria valorizar o campeonato, possibilitando que as equipes possam usar o que tem de melhor, ela está sendo contraditória, ela está sendo incoerente.
sobre a partida contra o Corinthians, o Flamengo vem de vitória em cima da Chapecoense pelo Brasileiro, interrompendo uma sequência de 3 resultados ruins na competição. Retomou a confiança e agora é a casa cheia. Corinthians vem de crise, técnico novo e derrota no clássico contra o Palmeiras. Flamengo e Corinthians se enfrentam às 9h45 da noite da quarta-feira no Maracanã, na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. O vencedor do confronto pega Cruzeiro ou Palmeiras numa final. Quem leva melhor, hein, Borges?
Vamos aguardar, Maurício. Diga lá alguma coisa
agora,
a mais.
Agora, aqui ao vivo é o seguinte, uma notícia nova, né? O Braulio da Silva Machado, foi o árbitro eleito para fazer a partida, para apitar o jogo entre Corinthians e Flamengo. E isso causou revolta, tá? Na diretoria do Flamengo, principalmente no presidente do Flamengo, o presidente Eduardo Bandeira de Melo, e falou que na partida contra o Palmeiras, ele deveria ter saído de camburão, inclusive, do jogo, devido àquela entrada do Felipe Melo em cima do Vinícius Júnior. Então, aqui tem até no Globoesporte.com, tem uma aspas, né, uma declaração do presidente Eduardo Bandeira de Melo, falando o seguinte: só o fato de ele ter sido incluído no sorteio já demonstra a falta de respeito ao Flamengo. A isso, a convocação do Paquetá para o amistoso inexpressivo e a negativa em adiar a partida são evidências da interferência no equilíbrio da competição. Absolutamente revoltante. Isso aí, a palavra do presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. Assim, a gente ouviu agora o Barbieri, o pessoal tá meio pistola com a CBF.
Vamos já falar desse assunto, porque isso vai interferir no jogo aí. Mas vamos falar do Corinthians, o aniversário do Flamengo. Corinthians, vem aí, ó. É o Timão, gente. Vamos lá. Cadê? Eu gostava de cantar essa música na Praça Malara.
Gostava, né? Assim, também. É.
No avião,
Adivamão.
Salve o Corinthians!
Mas era menos fino, menos agudo.
Chama o JJ.
Meio americano.
JJ.
Vamos chamar o nosso Juliano Justo.
Juliano Justo.
Apresentado na sexta-feira, Jair Ventura, o novo técnico corintiano, percebeu logo que não vai ter vida fácil no Timão. Com apenas 2 treinos, ele procurou não mexer na equipe que vinha jogando e acabou derrotado para o Palmeiras no Allianz Parque, 1-0, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, o comandante falou sobre o difícil momento alvinegro.
Nós demos sequência num trabalho que vinha sendo realizado. Acho que seria muito imprudente da minha parte fazer uma série de mudanças se eu não tive treino. Mas a gente precisa de tempo, mas nós não temos esse tempo. Nós já temos o Flamengo agora, então a gente tem que reverter o quanto antes essa situação. Estamos todos incomodados. E a respeito do jogo, um jogo como um clássico, né? De muita luta, muita entrega. Principalmente no primeiro tempo, mais equilibrado em termos de finalização, em termos de chances criadas. Poucas chances, né? Os dois goleiros trabalharam muito pouco. Um jogo muito lutado. Eu falei muito no controle emocional desse jogo e nós tivemos, né? A gente sabia que tudo estava envolvido nessa partida. O time competiu, o time lutou, né? Marcamos bem, né? Mas tivemos dificuldade também na parte de organização e também de finalização, nós sabemos disso. Então agora é corrigir e a gente já pensar, já virar essa chave para a gente ter a Copa do Brasil, que é um objetivo que está muito próximo para a gente conquistar o título. E o que o Corinthians pensa no campeonato é sempre a parte de cima. Um time com a grandeza do Corinthians só pode olhar para cima.
Com o resultado, a equipe está na 10ª posição, a 8 pontos do G6 e apenas 6 pontos do Z4. Mas agora é preciso virar a chave e focar naquele que é o principal desafio da equipe na temporada: a Copa do Brasil. E a abertura das semifinais da competição contra o Flamengo no Maracanã na próxima quarta-feira. Além de enfrentar o Flamengo e voltar vivo do Rio de Janeiro, os paulistas precisam reverter o retrospecto de 8 derrotas nos últimos 9 jogos como visitantes. Jair Ventura falou sobre isso.
Nós temos que saber que são 2 jogos, né? Nada lá vai estar definido, tanto como uma vitória nossa, como uma vitória do Flamengo. Nós vamos ter que nos encararmos de novo em mais uma partida, mas lógico que a gente conseguiu um resultado fora, é muito importante, né? Eu disputei algumas vezes, até contra o Colo-Colo, quando eu disputei foi assim, e a gente sabe que trazer para nossa casa, que o Corinthians jogando em casa com a força da torcida, a gente sabe que nós somos fortes, como eles também são. Então vai ser um duelo de dois jogos, e aquele que for superior vai conseguir a classificação, e nós vamos trabalhar muito para que o Corinthians possa conseguir essa classificação para a final.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Falamos do Corinthians e a gente vai falar do timaço da Nacional, que foi também até a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, uma reunião falando sobre esquema de segurança para essa partida de quarta-feira. Tem duas grandes torcidas, a torcida do Corinthians com certeza vai tomar os 10% dos seus ingressos, a torcida do Flamengo vai lotar com certeza o Maracanã também, e o nosso Rafael Monteiro esteve por lá. Vai lá, Maneiro!
Rafael Monteiro!
A semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians no Maracanã nesta quarta-feira, 9h45 da noite, terá um esquema especial de segurança. Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, as autoridades responsáveis divulgaram o efetivo extra de segurança e os bloqueios que serão feitos no entorno do Maracanã. A partir das 7 horas da noite de quarta, as vias no entorno do estádio serão fechadas. O perímetro de segurança será ampliado à rua Professor Eurico Rabelo, o viaduto Oduvaldo Cosi e a Avenida Maracanã serão fechadas, além de duas faixas da Radial Oeste. A Sete Rio reforçou o pedido para que torcedores e moradores priorizem o transporte público, principalmente o trem e o metrô. Os portões serão abertos às 7h15 da noite. O efetivo de segurança também foi ampliado. E sobre o esquema montado, o Coronel Silvio Luiz, comandante do Grupamento Especial de Polícias em Estádio, o GEP, comenta sobre o planejamento da operação.
Para esse jogo do Flamengo e Corinthians, todo o esquema de segurança, basicamente, ele está voltado para se evitar que se tenham cenas, né, que se tenham problemas, como nós tivemos aí na Copa do Brasil, na final contra o Cruzeiro, na final da Sul-Americana contra o Independente. Então, a nossa preocupação maior é que o bloqueio efetivamente esteja funcionando, com a cobrança dos ingressos, com o posicionamento do nosso efetivo no terreno, para que aqueles torcedores que, porventura, estejam mal intencionados, tentando acessar o estádio com ingresso falso ou sem ingresso, eles não consigam obter o sucesso de chegar até a catraca e trazer o transtorno para aquelas pessoas que adquiriram seu ingresso e o direito de assistir o jogo.
Como aconteceu recentemente em partidas da Libertadores e da Copa do Brasil, o sócio-torcedor do Flamengo não poderá acessar o estádio utilizando o cartão ingresso. Só poderá avançar as barreiras impostas pela segurança o torcedor que portar o bilhete. As bilheterias do estádio não estarão abertas antes do jogo. O Corinthians terá 2.150 ingressos disponíveis para a partida, ou seja, 5% da carga de ingressos colocada à venda para a partida. É a quarta vez que este tipo de operação envolvendo os jogos do Flamengo será colocada em prática em 2018. Os três jogos anteriores foram contra Cruzeiro e Emelec pela Libertadores e o Grêmio em confronto válido pela Copa do Brasil. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu de imediato, o Márcio Guedes. A questão da reclamação do Flamengo, a gente já fala várias vezes, essa questão do árbitro. E você acha que a Confederação Brasileira de Futebol poderia ter mudado essa data do jogo? Ou pelo menos para quinta-feira, ou pelo menos para outra data, na outro meio de semana, porque o segundo jogo é só dia 26.
E a outra quarta-feira, 19, tá vaga. Não tem jogo.
E aí, o que você acha, Márcio?
Eu acho que essa reclamação do Flamengo está perfeita, o calendário é horrível. E mesmo assim, houve uma vontade, esse jogo podia perfeitamente passar para quinta, para outra quarta. Não deu para entender essa teimosia da CBF em relação à data. Quanto à outra reclamação, aí eu já acho que não cabe muito não, porque os árbitros quase todos são fracos, todos têm problemas. E o fato desse árbitro ter sido infeliz naquele jogo com o Palmeiras, até para o Flamengo pode ser uma boa, porque o árbitro pode ficar com aquele troço na cabeça, não. Talvez eu tenha sido, me saído mal contra o Flamengo lá, que posso mudar. Há uma pressão em cima dele. Então, acho que você não vai matar para nada. Se ele tiver que errar, ele vai errar porque ele é ruim. Não porque ele veio para prejudicar o Flamengo. Isso é um pouco de neurose do Bandeira de Melo, não tenho a menor dúvida. Agora, em relação ao jogo, acho que o Flamengo é bem favorito. Porque o Flamengo, apesar dos problemas não resolvidos ainda, laterais e tal, falta um artilheiro, mas o Flamengo tem um meio-campo poderoso, mesmo que o Paquetá chegue assim meio fora de órbita. Acho que o Flamengo está bem melhor que o Corinthians. O Corinthians atravessa uma fase complicada, não só do ponto de vista de transição do grupo. São jogadores novos, poucos que vieram do ano passado. O time tem fácil defesa, o time também tem um ataque meio carente, vem de mau resultado. O Jair Ventura chegou há pouco tempo, não tem o time na mão. E você vê, a própria entrevista do Jair é uma entrevista inteiramente que não fala nada com nada, né?
É, não tem nenhuma. Chegou agora, né?
Só faltou dizer que se o Corinthians se for campeão da Copa do Brasil, é como se for escalar o Everest, que é um imbecil que deu ano passado, entendeu? Então acho que, embora não se possa culpar por nada se o Corinthians perder, porque ele chegou ontem e o time é fraco, acho que, de qualquer forma, a situação do Flamengo é muito difícil. O Flamengo é bem melhor, aliás.
Do Corinthians.
O Flamengo. Agora, como nos últimos tempos o Flamengo tem decisões rateado, é melhor ficar colocar as barbas de molho, meu caro.
Com certeza. Valdir Luiz, é por aí ou o que o Márcio falou?
Eu concordo com o Márcio com relação ao árbitro. Eu acho que tudo bem, a CBF não deveria ter colocado esse árbitro para participar do sorteio. Acho que o Flamengo tem toda a razão com relação ao jogo, tem uma quarta vaga dia 19, a televisão aceitou. E com relação ao jogo, amigo, é outra competição, hein? O Corinthians pode surpreender, todo mundo dentro de condições de igualdade.
Valeu, Van Burg, em um minuto, por favor, porque eu tenho que também dar outro intervalo, em relação ao Flamengo e Corinthians. O que você acha? Corinthians está bem mais abaixo, o Flamengo realmente vai conseguir ganhar pelo menos uma vantagem de favoritismo nesse primeiro jogo?
A obrigação do Flamengo é fazer a vantagem no Maracanã. Se não fizer, corre um grande risco lá em São Paulo, é óbvio. E agora, não é tão fácil assim, né? Basta ver que contra o maior rival, o Corinthians perdeu apenas de 1 a 0. Então, acredito que vai ser um jogo difícil. O Flamengo é favorito, é claro, não há dúvida nenhuma, até pela situação dos dois times no momento. Mas se o Flamengo não fizer uma boa vantagem no Maracanã, aí em São Paulo a coisa é muito diferente, porque com o apoio da torcida, o Corinthians pode crescer e obter a classificação.
Valeu, 5:51, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção, motoristas! Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Todo cidadão tem o dever de denunciar a autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte.
denuncie qualquer forma de agressão. Direito à Justiça, Direito do Idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Se liga nessa! Atenção ouvinte, agora você pode salvar muitas vidas com a ajuda do seu celular. A Cruz Vermelha lançou um aplicativo que ensina de forma prática os procedimentos para diversas emergências. Você vai saber através de pequenos vídeos como socorrer pessoas feridas com queimaduras, armas de fogo, choque elétrico, crise epilética, fraturas e muitas outras situações. Com o nome de Socorrista Cruz Vermelha, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Para saber como agir, basta clicar no menu principal e escolher o que se pretende. Vídeos, fotos e os procedimentos passo a passo aparecerão na tela do seu celular. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, não estacione em fila dupla. E atenção, respeite o pedestre. Não pare sobre a faixa e mantenha a distância segura de ciclistas.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
E amanhã tem seleção brasileira. Vamos para a seleção brasileira, galera, que amanhã joga com El Salvador, o segundo compromisso que vai acontecer na volta da Copa do Mundo com o Tite. Valdir Luiz, o Alexandre falou também já o próprio o Militão lá da lateral direita. Ele faz mudança? Em que setor você acha que ele faz?
Eu acho que ele muda bastante. Ele coloca
vai mudar Militão, bastante?
Coloca o Militão de início.
Eu acho que não.
Vai
hein?
Dar uma oportunidade para esse pessoal que foi falar fazer turismo, né? Porque ele prejudicou os
clubes. Você acha que vai botar o Militão, o Alexandre do outro lado, vai botar o Arthur?
Vai trocar laterais, vai mexer muito. Ele mesmo deixou transparecer isso. Meu amigo, se não ganhar de El Salvador, se El Salvador enfrentar um combinado Madureira e Bom Sucesso, faz jogo duro.
Eu acho onde se a seleção está treinando é a partir lá por volta de 7 horas no horário nosso aqui de Brasília. A entrevista coletiva começa. Ei, Márcio Guedes, o que você acha? Muda muito?
É mais ou menos. Eu acho que vai mudar muito com o transcorrer do jogo. Mas eu realmente gostaria de ver mais tempo o Paquetá, o Arthur. Gostaria de ver também mais tempo o Douglas Costa no ataque. E o Firmino também. Eu acho que são jogadores que não tiveram chance na Copa, a gente tem que olhar esse jogador. Outros aí, os laterais, por exemplo, Militão, Alexandre, o Alexandre a gente conhece bem, o Felipe Luiz é superior a ele, não vejo grande importância projetando para o futuro essa mudança nas laterais, não. O meio campo e o ataque, para mim, são prioridades.
Tá certo. O meu querido Jorge Vambuco, ele troca faz essas mudanças e confessou que o Douglas Costa, que não foi, jogou na seleção na Copa do Mundo, o próprio também jogador aí do setor de meio de campo, mas principalmente o Douglas Costa, deve ser titular. O que você acha? Muda alguma coisa a seleção?
Sempre muda, né? Cada jogador tem um estilo diferente, tem uma maneira diferente de atuar, embora não mude o esquema da seleção. Agora, acho que esses amistosos são para isso mesmo, ainda mais num começo de trabalho. Tem que experimentar mesmo e testar os jogadores novos convocados.
Um abraço, Jorge Vambuco, um abraço, Márcio Guedes, um abraço.
Um abraço, até amanhã.
Um abraço, Luiz Ferreira, Maurício Costa, obrigado, aquele abraço. Boa. A gente vem amanhã com o Numa da Bola bem pequenininho e o nosso Valdir Luiz, como ele gosta de uma coisa, uma caixa assim pequenininha assim, ele vai transmitir aqui o Numa da Bola para você. Um abraço, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.